Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 115. É, bem preparado o episódio. Deixa eu conferir o número do episódio aqui. Com esse problema que deu agora para fazer o streaming, eu perdi a noção do que é. De tudo. E acabei esquecendo qual era o número do episódio. Isso, episódio 115. Então tá certo. Então, beleza. Se você tá vendo isso no Rumble, ninguém tá vendo isso ao vivo a essa hora da madrugada. Mas eu espero que eu tenha consertado o feed depois e fique o vídeo certinho. Se não, também, como é que você chegou aqui, né? O que acontece é que o Rumble ele coloca como padrão para não para você fazer o streaming na conta, mas no streaming do usuário. E o meu usuário não tem nada a ver com a conta, com terapia conspiração, tipo é tipo meu nome e dev. Tipo, quem vê pensa que é alguma coisa de desenvolvimento. E daí vai colocar um vídeo terapia da conspiração, não faz sentido nenhum. Mas é isso, esse é o episódio 115 do Terapia da Conspiração Podcast. E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino. E estamos hoje aqui depois de quase um mês do último episódio, seguindo aí. Eu queria começar esse ano fazendo mais episódios, mais seguidos, mas graças à temporada de viroses e coisas e vinho, misturar vinho com cerveja, eu tô fazendo hoje. Na verdade, tipo, não sei quem escuta o podcast sabia, faz desde junho do ano passado que eu não bebia mais, assim, tipo, socialmente, vamos dizer assim. Eu ainda tomava uma garrafa de vinho com a minha esposa uma vez por semana, mas em festa, assim, e beber e tal, eu tinha parado completamente de, tipo, churrasco, eu levava cerveja sem álcool, levava alguma soda, alguma coisa assim. E aconteceu que fomos, a gente tava numa festa, tomei uns vinhos, um pouco de vinho, porque era a noite do vinho, achando que ia. E no fim acaba que, vai uma cerveja só, não vai dar nada. E misturar qualquer coisa é ridículo. Tipo, no outro dia eu tive uma ressaca monstro. E é o pior, né? Porque, tipo, você nem fica bêbado, mas você tem a ressaca. Então não tem, né? Porque quando você é novo, quando você é jovem, você tem uma noite animal, a lá, se beber não case, e no outro dia você tem uma ressaca. Beleza, mas você tem a noite para contar, história para contar, ou não tem se você não lembra, né? Mas quando você fica velho, daí você, tipo, é o pior dos dois mundos. Você não fica bêbado e você também não. E se você fica bêbado depois de velho, é foda também, tipo, não dá pra. Tipo, a gente tava numa festa com os filhos, entendeu? Não era. Então tá todo mundo com os filhos lá. Quem fica bêbado, na verdade, é vexame, né? Tipo, não vexame, mas é uma situação um pouco chata, né? Tipo, sei lá. Mas é isso, estamos aqui hoje para falar do Sean Strickland. Ganhou aí a luta de sábado contra o Hernandez, eu não lembro agora o primeiro nome dele, é o Fluffy, né? O nome de lutador dele, o nome de guerra dele é Fluffy. E o Sean Strickland ganhou, nocaute técnico. Foi muito legal ver a luta, foi uma luta muito boa. Cara, é legal você ver. Tipo assim, eu gosto bastante. Quando os caras vão pro jiu-jitsu e tem toda a técnica ali de jiu-jitsu, mas o boxe É da hora você ver quando são dois caras. Porque quando você pega uma categoria de peso mais leve, o boxe não é tão da hora, tá ligado? Porque o soco não tem tanto impacto ali. Então, o cara normalmente toma vários socos e tá de boa ainda. Mas quando você vê uma categoria. Eu não sei se eles eram welterweight ou middleweight, mas já é um negócio mais pancada. Você já vê que tipo, o cara toma um jab lá e já pum, atordoa. Então é bem da hora de ver. Mas nem é sobre a luta que a gente vai falar, claro. A gente vai falar sobre a entrevista que ele deu, uma entrevista, uma coletiva, e já é normal. Tipo, a galera já conhece ele. Os repórteres, né, os jornalistas que estão lá, e eles já sabem o que perguntar para ele. Tipo assim, é aquela coisa. Eles perguntam e deixam o cara falar, porque o cara vai falar, ele gosta desse palco, dessa atenção. Então ele fala do show do intervalo do Super Bowl, do Bad Bunny. Ele fala de como tipo mulher, lugar de mulher na cozinha, mulher, o que mulher faz bem é cuidar da casa, sabe? Tipo, essas coisas. E claramente, né? Um monte de gente, porque agora. E essa era uma coisa que eu tinha receio, porque como tem agora esse contrato com a Paramount, eu falava, cara, eu não sei. Entendeu? Eu não sei porque eles estão fazendo muito fuzuê em cima disso. Porque mesmo quando o contrato era com a ESPN, ele não. Que o, os, as lutas, as numeradas, né? Todas essas, elas ficavam atrás do pay-per-view. Aqui na Colômbia era aberto, mas tipo, não tem muita. Sabe? Não tem muita audiência aqui, eu acho. Por isso que eles não faziam pay-per-view, porque então o que acontecia é que o UFC ficava meio que isolado, fazia parte daquele grupo ali, ESPN e Disney, que é um grupo que ainda tá resistindo nesse negócio, ainda eles estão tentando falar que na verdade a Branca de Neve foi mal porque as pessoas são racistas e não porque o filme foi uma bosta. Então, mas o UFC ficava ali num cantinho separado, onde fazia muito tempo que não dava nada. Tipo, não é que nunca deu nada, né? Em 2013, o Nate Diaz foi suspenso por usar a palavra, né? O Sean agora ele usou faggot, mas o Nate Diaz na época tinha falado fag, tinha colocado no Twitter fag, foi suspenso do UFC. Mas acho que 2013 era bem isso, entendeu? Era bem cancelamento e a galera achava que aquela, né, multidão no Twitter mandando um monte de coisa realmente fazia alguma coisa. É assim, é um monte de gente que não conhece o UFC, não sabe que o UFC existia até acontecer isso e daí eles vão lá falar que eles vão boicotar o UFC. Tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, no fim, não faz diferença. Mas para tudo tinha essa parte aí, essa política de cancelamento em todo lugar, o que acabava que sempre dava alguma coisa, tipo, eles ficavam no lugar, vamos dizer assim, as empresas ficavam aí reféns disso aí, acabavam cedendo para esse lado. E eu tava receoso que a Paramount, por fazer todo esse escarcéu que estavam fazendo, que parecia que eles queriam promover o UFC para pessoas, entre aspas, né, normais, para pessoas que não acompanham, eu falei, cara, vai dar merda, porque esses caras, eles, sabe, tipo, eles são lutador de UFC, eles são o mais próximo que a gente poderia ter sem que seja, tipo, sei lá, completamente ilegal e underground, mas ele é o mais perto que a gente tem hoje de um evento de gladiador, certo? É o UFC. Porque realmente, cara, não é uma luta. não é digestível, sabe? Não é alguma coisa que você pode. Porque se assiste um jiu-jitsu, um campeonato de jiu-jitsu, beleza, você vai ficar vendo os caras, né, nas posições, tentando agarrar, tentando finalizar o outro, beleza. E você vai ver um estrangulamento aqui e ali. É, no UFC é porrada, porrada, né? Não sei quem que não. Se alguém não tá acostumado, chega. Eu até. Porque eu até tinha pensado em março, né? Tem um. O UFC vai lutar o Charles Oliveira. E eu tinha pensado em chamar esse mesmo pessoal que eu tava lá, né, nessa comemoração aí, que acabei. Tô misturando vinho com cerveja. Tinha pensado em chamar eles na minha casa para ver o UFC. Eu falei, cara, é muito sem noção, tipo, porque vai estar na criança, tal, tipo, meu filho assiste comigo, ele tá acostumado, mas eu tenho certeza que é fora da curva. É, então o UFC é meio assim, e eu achava que ia dar merda mesmo, que não, cara, uma hora um lutador vai falar alguma merda, vai fazer alguma coisa, a Paramount vai fazer pressão para o UFC punir, e daí já era. Daí aquele negócio de cancelamento, aquela coisinha. Ah, então agora, ou então o cara tá envolvido em algum escândalo, alguma coisa assim, não, claro, não criminal. Mas sabe, de rumores, de alguma coisa assim, do movimento Me Too. E daí não, já tem que afastar o cara. Tipo, só porque alguém falou alguma coisa, já era. Não tem mais presunção de inocência, né? E. Então é foda. Mas. Essa foi a prova. Acho que eles já colocaram de cara, assim, no começo do ano. Falaram, não. Já vamos colocar esse cara para lutar. A gente sabe que ele vai falar merda na entrevista e a gente vai ficar quieto. E daí todo mundo vai entender que é assim, entendeu? Que o cara vai falar um monte de merda e que vai ofender um monte de gente e que um monte de gente vai vir no Twitter, fazer pressão e a gente vai ficar quieto. A gente vai ignorar e deixar passar, porque é o UFC, é assim que funciona. E beleza, foi isso, entendeu? E esse é um ponto, porque na verdade, assim, liberdade de expressão, ela tem que funcionar desse jeito. Não tem por que você achar que a Paramount tem que tomar uma atitude em relação ao cara por conta de uma coisa que ele disse, entendeu? Por conta, a não ser que o que ele tá falando seja de alguma forma criminal, que seria um exemplo? Tipo, você não pode chegar na entrevista coletiva da UFC e falar que você tem provas que o fulano de tal é um pedófilo estuprador. Você não pode chegar lá e falar isso. Por quê? Porque você está acusando a pessoa de um crime, falando que você tem provas de um crime, e daí, né, claramente, você falou, beleza, agora você vai na polícia, você vai mostrar as provas e você vai levar isso adiante, porque não tem, entendeu? Você está encobrindo o cara de um crime, você está falando que o cara cometeu um crime, que você sabe que ele cometeu, e você tem prova. Ah, não, na verdade não tenho prova, entendeu? Daí você cai no, realmente na calúnia, né, no, na parte que a pessoa acusada daí pode te processar e pedir ressarcimento, todas as coisas. Esse é o caso, entendeu? Não é, e não é que nem danos morais, não é danos morais. É porque aí realmente existe, né, você está acusando a pessoa falsamente de um crime, o que é um crime também, você, né, acusar alguém falsamente de um crime. Então, mas de resto, de tudo, mas eu não concordo, mas é nojento, é tipo, é zoado o que ele fala, sei lá, o que seja. Tipo, ai, nossa, é machista pra caralho. Você não tem que concordar, você não tem que gostar. Aliás, você pode ir pro lado completamente oposto e achar que o cara é um lixo pelo que ele falou lá. Beleza? Isso tudo é ok. Mas ele tem o direito de falar. Que foi mais ou menos a resposta do Dana White. O Dana White, na entrevista, perguntaram para ele, né, qual que seria. Ele falou: não, eu não concordo com 95% do que ele fala, mas ele tem o direito de falar. E se você não gostou do que ele falou, assista no sábado à luta, porque ele vai tomar soco na cara. E é isso, então ele ainda aproveitou para falar: então vai lá e me dê audiência e assiste, e me dê dinheiro, porque é isso, né? Então não tem que ficar fazendo muita. Fazendo tempestade em copo d'água, né? Vai lá, assiste a luta, ou nem assiste a luta, só torce de longe para ele perder. No fim ele ganhou, e é assim. E uma coisa que é legal disso aí é você ver como que funciona liberdade de expressão. Porque é o seguinte, já teve vários casos desses do cara falar merda, dele se foder porque ele falou merda. E daí o que faz comigo e com várias outras pessoas é que você, não, você acaba ficando do lado do cara, tá ligado? Você fala, não, ele tem o direito de falar. Não importa se ele falou merda ou não, ele tem o direito de falar. Mas quando é assim, tipo, ele foi lá, falou, não deu nada, não sei o quê, aí sim, aí a gente pode falar, cara, ele falou um monte de merda. Ele falou coisas nada a ver lá. Tipo, que tudo bem. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que concorda com uma coisa, com outra, e até gente que concorda com tudo. Mas é o tipo de coisa zoado, e tá mais do que certo deixar o cara falar, sabe? É esse o negócio. Quando você acha que a pessoa tem uma opinião bosta, melhor coisa é você deixar ela falar. Porque ela mesma vai se colocar ali na posição de que. De uma pessoa antipática, de uma pessoa que não é legal, de um cuzão, de um babaca, uma coisa assim. Porque é isso. E daí fica aquela coisa, porque ninguém ali na plateia tá realmente assim do lado dele. E ele fala as coisas e fica meio que um silêncio. E se eu assistindo do outro lado, um silêncio também, porque. Beleza? Tá falando umas coisas toscas, eu acho da hora que seja, né? Que não tenha mimimi, que possa falar e fale o que quiser. Mas o conteúdo é uma bosta, né? Tipo, falar que o Bad Bunny é. Tipo, chamar ele de faggot, né? De bicha. Não sei se o cara é ou não, mas. Se o cara. Porque eu não entendo tanto de atacar. O cara, por conta que o cara foi no show do Super Bowl, tá? Independente da música, a música do Bad Bunny é uma bosta? Uma bosta, tá? Beleza. Isso é questão de gosto também. Eu acho uma bosta. E não é nem porque eu não. Eu gosto de reggaeton. Eu gosto de Karol G. Eu gosto de umas músicas da Shakira. Eu gosto de Daddy Yankee. Tem umas músicas que toca por aqui que eu gosto. Tem um ritmo legalzinho assim, né? Mas eu escutei a música do cara e achei uma bosta. Beleza? Isso é gosto. Mas o cara chamado pra ir no coisa do Super Bowl, no intervalo do Super Bowl, você aceita, cara. Você aceita. Foda-se. E ele mandou lá, né? Fez todo um show. O show foi uma bosta. Tipo assim, a produção zoada. A produção foi feita pra câmera e não pra quem tava no estádio, né? Tipo, tinha uns negócios, umas plantação de cana. Então, quem tava no estádio realmente não viu o que tá acontecendo no meio da plantação de cana. Então, né? Zoado. O fato de ser em espanhol, eu acho que isso é mais da galera lá não tá acostumada, porque, tipo, ninguém ia achar estranho. Tem rodeio em Barretos, beleza, rodeio em Barretos. Qual que é o show top? Nem sei se ainda é assim, era assim na minha época, vamos dizer assim, uns 20, 30 anos atrás. Não, 30 anos atrás, muito, uns 20 anos atrás. O maior show de Barretos era um show internacional, era no, na final internacional do rodeio lá, tinha o um show internacional. Então ia um monte de gente lá ver. Cantar lá um cara em inglês, Alan Jackson foi, Shania Twain, sei lá, esses caras do country. E que nem eu, uma vez fui de van, sei lá, 5 horas da manhã, acordei para ir de van até São Paulo para ficar numa fila num dia que tava chovendo para entrar em Interlagos, ficar no meio do barro para ver o Iron Maiden apresentar. E é só em inglês. Tipo, beleza? Você faz esse tipo de coisa, a gente tá acostumado. Mas acho que eles no, nos Estados Unidos não estão acostumados. Então acaba que você que fica. Então ele tava, vamos dizer assim, ele tava atacando o Bad Bunny porque o Bad Bunny fez o show todo em espanhol. Mas a música do Bad Bunny é em espanhol. E o cara fez uma cena ali, tipo de uma separação de Porto Rico dos Estados Unidos, que é tipo, mano. É só demagogia, né? Tipo, ninguém vai achar que Porto Rico vai ficar melhor separando dos Estados Unidos. Não tem como. Não existe um cenário onde isso. Depende, né? Os Estados Unidos decaindo, se decai mais, pode ser que em algum momento vale a pena, né? Fala, não, 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 não. Esse navio tá afundando. Deixa eu ir com a Venezuela. Mas nesse momento, hoje que estamos, não tem como. Pro Porto Rico fica é muito mais vantajoso separar os Estados Unidos. Então o Xan atacou o Bad Bunny, chamou ele de bicha. Que sei lá, tá ligado? Tipo, não sei se ele falou nesse sentido ou não. Ou se só falou, tipo, no sentido de falar, ah, porque o cara é um viado, tá ligado? Sabe quando você fala um viado, mas você não tá realmente falando sobre a sexualidade do cara? Você só tá falando, não, porque o cara é um viado. Cara, né? Então, pode ser que ele tenha feito isso. Mas não sei, era um discurso bem de bro mesmo. Porque daí quando ele fala, né, pergunta das mulheres no UFC, e ele daí ele começa a falar de mulher, e fala que daí mulher cozinha bem, mulher não sei o quê, que é tipo tiozão, assim, sabe? Isso aí me fez lembrar. Uma vez que eu fui num, tipo, quando eu ainda era funcionário público e inventava, às vezes, alguns cursos que a gente tinha que fazer. Eu imagino que isso não deve ser uma coisa só de funcionário público. Eu imagino que se você trabalha numa empresa privada, às vezes eles te mandam pra fazer curso, mas não sei, deve ser, tem que ser mais, tem que ser melhor que isso, porque uma empresa privada, eles estão realmente perdendo dinheiro de você não estar tá no seu trabalho e estar tá indo fazer curso. Mas no funcionalismo público, é meio que tipo, sei lá, eles mandam você para fazer um curso lá. E eu lembro que a gente foi num Senac, acho que era, sei lá onde que fomos. Que era para fazer um curso. Eu não sei por quê. Eu não lembro do que era o curso. Porque agora eu tô pensando que era sobre homem e mulher, mas não deve ser isso o curso. Devia ter alguma outra coisa. Mas é que no fim eles dividiram entre homem e mulher. E o exercício era assim: os homens tinham que colocar para as mulheres uma situação que as mulheres tinham que resolver. E as mulheres tinham que colocar para os homens uma situação que os homens tinham que resolver. E eu tava lá para cumprir horário. Tipo, eu não tinha nenhum interesse no curso. Eu não tava no curso voluntariamente. Eu não. Sabe? Tipo, não tinha. Nada, só tava lá porque me obrigaram a estar tá lá. Se eu pudesse escolher estar tá lá ou estar tá na minha sala trabalhando, eu tava na minha sala trabalhando. Mas eu tinha que estar tá lá. E daí eu lembro que os caras falando assim, vamos colocar aqui, como que troca um pneu, que furou um pneu. Ah, que não sei o quê. Sabe, umas coisas que eu falo, porra, velho. Eu não sei, é tudo tiozão, mas eu falo, não é possível, todo mundo sabe, pelo menos, chamar um seguro. Sabe, tipo, a pior situação é, tipo, porque você não precisa resolver o problema. Assim, você não precisa trocar o pneu. A sua resposta pode ser: eu vou ligar para o meu seguro. Eu tenho seguro? Eu vou ligar para o meu seguro. Ah, você não tem seguro? Eu vou ligar para um guincho. Beleza, você resolveu o problema. Acabou. Você não precisa saber trocar o pneu, você só precisa resolver o problema. E daí os caras falando isso. E eu lembro que eu só ficava, tipo, pensando assim, nossa, mano. Será, tá ligado? Tipo, porque daí eu comecei a ficar na dúvida. Falei, será que elas não vão saber resolver o problema? Né? E tipo, e daí eles falaram, ah, se acender a luz, tipo, a luz que até hoje eu não faço, eu não sei direito para que que ela funciona. A luz que parece a lâmpada do Aladdin do carro. Eu acho que é pressão do óleo, mas não faço ideia. Nunca acendeu essa porra, essa lâmpada aí. E eu acho que um dia eu já soube o que ela significava, mas hoje eu não sei mais. E eu também, se acendesse a porra dessa luz, eu ia parar o carro e ligar pro meu seguro, pro guincho vir me pegar. Tipo, é isso que eu ia fazer. O meu, até porque, com carro novo, você não zoa as coisas, tá ligado? Tipo, você não tem esse negócio de tipo, ah, eu manjo, eu vou fazer. Não, você não manja porra nenhuma. É tudo eletrônico, é tudo. Então, se você tem um carro velho, beleza. Você tem que saber mexer no carro velho. Você tem que saber até que aquela lâmpada vai acender, mas se você der um tapinha no painel, ela vai apagar de novo e tá tudo bem, porque é isso. Mas um carro novo, você nem mexe. Então, a resposta que elas deram, que foi, claro, eu ligo pro seguro, foi tipo em 2 segundos a resposta. E é a mesma que eu ia dar. Eu ia falar, mano, eu ligo pro seguro. Porque, mesmo, beleza, eu sei, pressão do óleo. E aí? O que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Tipo, acho que nem eles sabiam o que tinha que fazer. Mas, sei lá, isso é só pra exemplificar assim o naipe que eu comparo. Porque daí você começa a falar, ah, não, porque mulher é lugar de mulher na cozinha, mulher boa pra fazer sanduíche, sei lá, essas coisas. E não sei, cara, tipo. Não, eu não conheço, não tenho essa convivência com esse tipo de mulher. Tipo, não é o tipo de mulher que eu. Se alguma coisa, eu acho que é que eu acho que eu manjo tão bem na cozinha quanto minha esposa. A gente faz as coisas, ela tem umas coisas que ela faz melhor, tem umas coisas que eu faço melhor. Então não tem essa imagem de tipo mulher boa para cozinhar. Na verdade, eu tenho uma imagem que eu cozinho melhor que várias mulheres. Tem as coisas que eu gosto de ser feito do meu jeito, e que eu faço do meu jeito, eu tenho o meu jeito, e eu, sei lá. Tipo, não. Fazer um steak, tá ligado? Fazer uma carne na frigideira. Maioria das mulheres que eu vi fazer, faz um negócio e fica uma sola de sapato. Tá ligado? Tipo. Então, se bem que agora, tipo, eu não tô defendendo mais as mulheres, eu só tô xingando elas de um outro lado. Mas não é generalizando. Eu acho que só que não tem mais a. Não tem esse negócio. Então ele ficar falando essas coisas e você fica olhando, cara, não. Isso nem é engraçado. Tipo, nem vai falar nada de ninguém. Porque se a intenção dele é ser engraçado ou pegar suporte, sei lá, você só falar, é porque. Sabe, parece um tiozão só reclamando. Então, essa é a ideia. Por isso que você tem que deixar falar. Você não tem que ficar preocupado. Ai, porque é discurso de ódio, porque não sei o quê. Não, mano. Deixa eu falar. E uma hora. É que nem o Bolsonaro, tá ligado? O Bolsonaro, a galera ficava. Puto da vida por conta das coisas que ele falava. E ele falava, era esse tipo de coisa, tá ligado? Era isso. Ainda ele tinha, ele queria. Ele sempre tinha uma piadinha que ele queria fazer, mas nunca saía do jeito que ele queria. E daí ele enroscava, sabe? Ele era dos caras que contava piada, e daí a piada saía meio que ao revés, ele entregava o final. Umas coisas assim, lembra de uma piada da a maior fronteira com a França é o Brasil lá, que ele estragou a piada inteira lá na hora de contar. Uma vez que ele foi falar lá do pobre tem bicicleta, tem celular, mas não tem saúde, sei lá, tentando falar de como a iniciativa privada faz melhor. Tipo, ele, mesmo que você concorde com o cara, você fala, não, mano, você tá contando errado a piada, não é assim, não é desse jeito que conta. Mas é isso, e tem que deixar o cara falar mesmo. E daí ele entra naquele negócio de dele falar, ah, porque eu não entendo o cara ser gay e, né, querer fazer sexo com outro cara, tipo, né? Sabe, tipo, e dando risada, mas só ele dando risada, fica chato, tá ligado? Tipo, é aquela coisa, já passou essa época. Já passou esse negócio de, ah, não, fazer, né, eu não entendo pessoas serem gay e eu sou, porque eu sou homem. É tipo assim, beleza, né? É, se ninguém tá batendo de frente, se não tem a galerinha ficando puta da vida, né? Se não tem a galera chorando do outro lado, esse discurso já não fica mais tão da hora, já não tem mais tanta graça. Porque a única coisa que fazia isso interessante é porque o cara falava essa merda e depois vinha um exército no Twitter atrás do cara. Se ninguém vem atrás do cara, você só... Ah, é. Então tá bom. Então vamos pra próxima. Vamos... E é isso, porque esse é o tipo de coisa que acaba acontecendo, né, na política em geral, não sei, tipo, comigo acontece bastante, que eu acabo tendo que defender o Bolsonaro ou tendo que defender o Lula por conta do absurdo que o outro lado fala. Falo, não, não é assim, tá ligado? Tipo, não é por... Tipo... Você pega um amigo seu bolsonarista que ele, né, ele fala da situação atual no Brasil. E você concorda. Você fala, não, tá foda. Não, tá horrível. O negócio tá indo pro buraco. Cada vez mais pro buraco. E não tem. Os caras não falam em corta gastos. Os caras não querem saber de nada. Então, é zoado. Só que aí o cara fala, não, porque quando o Bolsonaro era presidente, você fala, não, era a mesma bosta. Tava a mesma bosta, não vem falar que quando o Bolsonaro... Ele teve várias oportunidades de cortar gasto, não cortou, ele teve várias oportunidades de diminuir regulação, de fazer a coisa melhor. Tá, ele fez alguma coisa de diminuir regulação, só, mas ele podia ter feito muito mais. Ele manteve aí cartel, ele manteve, não é cartel, subsídio pra essa área, pra aquela área. Ele podia ter cortado, podia ter aberto mais o mercado, não quis fazer. Então não vem, é mesmo uma bosta. Tá, o outro pode ser pior porque é a mesma bosta num grau maior, pode ser. Mas é a mesma coisa, entendeu? E daí você tem que defender o Bolsonaro, porque vem falar, não, porque ele ficava matando as siriemas lá do negócio. Fala, não, mano, ele nunca matou. É a mesma coisa do Trump, quando fala do Trump. E daí você só tem que ser sempre esse cara que parece que é sempre do contra, porque por conta da imbecilidade dos argumentos do outro lado. Né? Porque não... Não dá, uma coisa tem que ser coerente. Então, que nem assim, eu não vou, é isso. Esse podcast aqui, ele poderia ser muito diferente se a gente tivesse em outra época. Por quê? Porque esse poderia ser um episódio de falar por que que o Sean Strickland tem direito de falar e por que que é uma bizarrice o que estão fazendo com ele e por que que não tem nada a ver ir atrás do cara. Mas não, como ninguém foi atrás do cara, como deixaram ele falar o que ele quis e ele foi lá e ainda ganhou a luta e ainda saiu vitorioso, não teve nada, tipo, só o cara falou as tosquices que ele falou, beleza, daí eu posso fazer um episódio até que até pode ser um pouco mais chato, só falando, cara, ele falou umas merda. E deixaram ele falar umas merda. Sabe? Tipo, é o negócio do Monark. O Monark falava as merda dele e era merda. E era merda. Não tinha nada a ver. Né? Mas, como a galera fazia um puta bafafá em cima, então, daí você falava, não. O Monark pode falar o que ele quiser. Deixa ele falar. E daí você não fica batendo no ponto do que ele falou era merda, porque tem uma coisa que tem a prioridade de falar que ele tem o direito de falar merda. E é isso então. Mas acho muito bom, acho que tá muito legal para o UFC. Eu tô aliviado porque eu estava realmente ressabiado com esse contrato com a Paramount. O negócio estava muito grande, e sempre que o negócio tá muito grande, eu falo, não, cara, daí tudo, eles cagam de medo, de má reputação, de má não sei o quê. Mas foi uma maravilha. Beleza. E do jeito que tem que ser. O cara falou merda, Dana White falou: você não gostou das merdas que ele faz? Dá dinheiro pra mim e vai ver lá e vai torcer contra ele. E o cara. E a Paramount ficou quieta, porque a Paramount é só a plataforma. Ela não tem que falar nada. Entendeu? Ela é só a plataforma. E então. Então já pode virar o assunto aqui. Encerrou esse. E falar. Na verdade, esse assunto nem estava programado, mas um pouco antes, umas 2 horas antes de entrar aqui, que eu vi que o cartel de drogas no México lá fechou a cidade de Puerto Vallarta. Para quem não sabe, eu não sei se eu devo estar falando, eu não sei se tem um nome que é conhecido no Brasil, Puerto Vallarta, Vallarta, talvez. Mas é uma cidade mexicana, fica ali na costa do Pacífico, no Pacífico ali. É um lugar onde tem muito americano que vai para lá, canadense, que sai dos Estados Unidos, vai. Eu conheço a cidade porque eu tenho o Johnny Profita, que ele é do Paddling Fiction Podcast, um podcast muito legal, se você quiser ver, é em inglês. Um podcast que fala sobre libertarianismo e fala sobre as coisas nos Estados Unidos, comentário político, né? Então, acontece as coisas nos Estados Unidos, ele comenta, é bem legal. E o Johnny, que é o host, mora em Puerto Vallarta. Ele não estava lá, ainda bem, ele estava em outro lugar, mas o cartel de drogas tomou a cidade. Porque o exército mexicano, numa ação em conjunta com os Estados Unidos, isso não está muito claro ainda, mas eu acho que é isso, matou um chefe lá do cartel, e daí eles tomaram a cidade. Cara, e é bizarro você ver assim, tipo. E o quanto, né, tipo, a galera acha que tá super seguro. Porque tem um governo ali, mas quando você vê o que faz um cartel, uma coisa assim que se torna uma grande força, na verdade você começa a entender a natureza, você começa a ver na prática, né, tudo aquilo que você lê de Rothbard, do Roupa falando da natureza do Estado, do que o Estado é, de como que é o monopólio da violência, e aquilo é realmente. Você vê, porque você fala, isso não é diferente de um estado, isso não é diferente de um governo, né? Uma força militar de um governo tomando uma cidade. É um cartel ali, tomou a cidade para fazer uma demonstração de força para o governo local, ou seja, são dois governos concorrentes, duas máfias, né? Duas gangues concorrentes pelo poder ali. E eles tomaram a cidade. E a cidade, você vê as imagens, é impressionante, porque eles colocaram fogo em carro, colocaram fogo em ônibus. Daí é interessante, assim, né? A mídia, né, fazendo. Ah, mas eles não estão indo atrás de turista nem de residente, tá? Eles não estão indo porque, tipo assim, não é vantajoso para eles. Mas não é, a partir do momento que seja, eu não duvido que eles vão. Né? Não acho que é uma questão de princípio que eles não vão atrás das pessoas que estão ali, né? Muita gente em resort, filmando. Eu vi vários filmes, vídeos que vieram do resort e tal. Então, ficam presos ali, o aeroporto não tá funcionando, tal. E é aquela coisa, né? Então fala, não. Porque o exército tá aí para te proteger, a polícia e tal. É por isso que não precisa de arma. Por isso que ninguém precisa de arma. Cara, é incrível isso, como muita gente se apega nisso, né? Que, ah, a gente não tá mais na idade da, sei lá, da Revolução Americana. Na idade da Revolução Americana fazia sentido ter arma, mas hoje em dia a gente é mais civilizado, então, cara, você não precisa nem ir, né, no, tão longe. Se você puxar aí um ano, você vai ter exemplo de onde governos são tomados, governos são autoritários e armas resolveriam o problema. Né? Porque tem uma coisa que é sobre a população armada que ninguém pensa assim quando faz o comentário. Todo mundo acha que você ter arma em casa quer dizer que numa situação que nem essa do cartel, as pessoas teriam que sair na rua e começar a atirar. Mas na verdade, é que a probabilidade do cartel fazer isso numa cidade armada é muito menor. De fazer, de tomar, entendeu? Só de você saber que ali você tem três armas por cada casa, você já pensa duas vezes, fala: é, então, será que a gente vai entrar e tomar essa cidade? Será que é isso que a gente vai fazer? Porque, beleza, a gente pode ter mais armas, mas ainda assim, eles têm armas. E eles podem matar, tipo, cada um individualmente vai falar: e se for eu que morrer, e aí, né? Então, é uma situação que é isso, você fala: não dá para você ficar pensando que o governo vai te proteger ou que o governo vai te ajudar. Tipo, não tem. Numa situação dessa, que nem desse, o cartel no México é uma coisa tão absurda. Eu não sei quantos candidatos eles mataram. Foram, acho que uns 40 candidatos que eles mataram na última eleição. Não sei, contando todos os cargos, o que que era, mas o número que eu vi era 40. E então eles já são o poder paralelo ali. Eles já são, né, o governo paralelo. A presidente, que ela, umas semanas atrás, não sei quando, não, faz tempo já que eu vi ela falando isso, que ela falou que, ai, ah, não, declarar guerra contra os cartéis de droga no México é contra os direitos humanos. Sabe? É umas. Cada coisa que não dá para acreditar. E é isso, entendeu? E agora imagina. Isso aí vai ter uma repercussão por décadas, né? Talvez décadas não, talvez década, por uma década mais ou menos. Porque quem vai ficar com essa fama? Você nunca sabe. Ah, não, mas é de boa ir lá agora, não tá tendo nada. Não sei. Pode ser que não tá tendo nada. É que nem. É que nem a CI. Visitar a favela. Eu sempre achei isso zoado pra caramba. Tipo, ir visitar a favela. Ah, não, favela, essa favela tá segura, você pode ir visitar. Fala, por que que visita? Quem que vai visitar um bairro, tá ligado? Tipo, um bairro. É tipo isso. Tudo bem, é um bairro pobre. É até pior se for ver, né? Se for visitar, vamos visitar os bairros ricos. Vamos visitar Alphaville. Alphaville, vamos visitar Alphaville. Beleza? Agora, visitar favela, eu nunca entendi a galera ter esse gosto, sabe? Tipo, na verdade eu olho a favela e falo: nossa, mano, que merda, né? Se todo mundo ali tivesse título de propriedade da terra, provavelmente isso aqui já estaria cheio de mansão, já estaria todo mundo bem. Mas como não é tudo terra ilegal, então eles não podem melhorar. Eles não têm como melhorar isso. E é isso que eu penso quando eu penso em favela. O que que o cara vai fazer lá? Não sei. Só que daí tem caso de, sei lá, de morrer o turista na favela. O que que vai fazer? E Puerto Vallarta vai ficar um pouco com essa fama, com esse negócio. Tipo, imagina você vai pra lá e você sabe que a qualquer momento os caras podem fechar a cidade, porque, querendo ou não, é um ataque terrorista. Uma coisa. Tipo assim, não tão extrema quanto o Hamas entrando lá e matando todo mundo na rave. Porque aqui eles realmente não estão matando pessoas, eles estão queimando patrimônio. o que é errado, mas um grau de errado menor, tipo um grau, gravidade, né, menor, tipo não tá acabando com pessoas, tá acabando com coisas que são substituíveis, né, são reembolsáveis, mas a vida não. Então é pior o Hamas do que o cartel mexicano, mas é mesmo ballpark, tá ligado? Eles invadiram a cidade. Quer dizer, a cidade já é deles, né? Eles não invadiram a cidade. A cidade já é deles. Eles só fecharam a cidade. Eles fizeram um cerco na cidade que é deles. Que isso, né? Tipo, então isso só mostra, né, publicamente quem que manda na cidade. Essa era uma coisa que já era conhecimento público. Mas na verdade eu sempre achei que Puerto Vallarta era protegido por conta disso. Achei que se fosse dar merda, nunca ia dar merda lá. Porque lá é o lugar onde se encontra, né? Porque tem os caras que vêm dos Estados Unidos, tem muito gringo, então fica fácil para eles se camuflarem e fazerem negócios para fazer a exportação de droga que sai do México e vai para os Estados Unidos. Né? Uma cidade portuária, então muito mais fácil fazer isso lá. Então achei mas é realmente eles mostrando que a cidade é deles. Eu vejo dessa forma. Mas e você aí? Que você acha? Então você pode me escrever qualquer coisa se você tiver uma opinião no Twitter, @denaijo, ou no e-mail contato, @terapiadaconspiração.com. E acho que de resto não tem mais nada. Vamos ver, acho que esse é o último episódio fazendo nesse estúdio. Eu espero que seja o último episódio fazendo nesse estúdio. A não ser que eu tenha que fazer um episódio tipo semana que vem. Mas se tudo der certo, próximo episódio já estou na casa nova com o estúdio. Eu falo estúdio, né? Tipo, meu escritório. É onde Então, lá, acho que vai ficar bem legal. Eu não vi ainda como está, mas espero que fique bem legal. Porque daí estou sim planejando para que seja um escritório, que esteja uma vibe bem legal, profissional, que não seja tipo parede fundo branco aqui, que eu fico meio, parece que, não sei, não fica muito elegante. Mas é isso. Bom, o negócio foi meio enrolado aqui, meio enroscado. Tira a concentração quando esses problemas técnicos. Que o problema técnico, na verdade, foi da pecinha que fica na frente aqui do computador. Mas eu culpo que o Rumble me deixa fazer isso aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de recomendar esse podcast para um amigo seu. Se você não gostou, tá de boa, é isso, entendeu? Às vezes você acha que eu vim aqui falar um monte de merda. É merda, mas eu tenho o direito de vir falar aqui. E daí você concorda com o Sean Strickland, você vai lá e escuta ele falar também. E assim funciona. Assim caminha a humanidade, liberdade de expressão. Então é isso. Mais uma vez, obrigado. Espero que. Já falei que espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aí. Esperando que seja estúdio novo. E, como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.